O grupo parlamentar da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica e o Parlamento Amazônico tiveram, nesta segunda-feira, a primeira reunião conjunta. Os participantes debateram estratégias conjuntas entre os 8 países da Amazônia para combater a pandemia. O presidente do parlamento é o senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul. Ele também é o autor do projeto de resolução que criou no Senado o grupo parlamentar da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica. Além dos resultados dessa reunião, nós vamos conversar com o senador Nelsinho Trade também sobre a medida provisória que abre caminho para a privatização da Eletrobras. Para conversar sobre esses assuntos, ele está ao vivo conosco. Bom dia, senador Nelsinho Trade.
Bom dia, Gesiel Carvalho. É um prazer falar contigo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Senado, em especial da FM Integração de Bela Vista, lá do meu estado, do Mato Grosso do Sul.
Senador, sobre a reunião conjunta, o que é que ficou definido como estratégia para combater a pandemia no nosso continente?
Veja bem, cada país que tem no seu território a floresta amazônica, e são ao todo 8 países, a gente tem uma realidade diferente. E ali foi tirado que há necessidade de se fazer uma relação dessas realidades e apresentar num seminário que deverá ocorrer no mês de agosto, para que cada um possa, observando a realidade da sua região, adequar aquelas políticas que possam vir a amenizar esse terrível mal que é o vírus do coronavírus. Esse foi o tema principal tirado da reunião. Além do que, estabelecer a vacina como bem público. Porque se você puxar pela memória os países, Peru, Colômbia, Equador, Venezuela, Suriname, Guiana Francesa, próprio Brasil, a gente observa que são países em desenvolvimento, países considerados países pobres, que não detêm a tecnologia suficiente para poder replicar os medicamentos de enfrentamento ao Covid, principalmente as vacinas. Então foram esses temas que predominaram na reunião, além do desmatamento e das queimadas, que toda época no início do inverno volta a ser debatida.
Ok. Senador, eu queria falar agora também sobre a MP 1031, que abre caminho para a privatização da Eletrobras. Essa MP tem pouco mais de 2 semanas de prazo de validade. Qual a possibilidade da matéria ser votada pelo Congresso dentro do prazo?
Eu digo para você, Gesiel, é uma matéria complexa, sensível, ainda mais com as mudanças que ocorreram na Câmara dos Deputados. Ela veio com o escopo de pura e simplesmente capitalização, ou seja, permitir que o privado possa capitalizar o sistema, o que era mais palatável. Mas eu coloco assim uma questão muito evidente que todo mundo, com os técnicos, com os consultores legislativos, fazem essa pergunta. Ao aprovar essa medida provisória, o que que vai acontecer com a conta de luz do trabalhador brasileiro? Há qualquer dúvida nessa resposta, o Senado não vai avançar com essa medida provisória. Por quê? Ninguém aguenta mais taxação de imposto e de sobrecarga de conta de luz, de água, das teles. Ninguém aguenta mais isso. Nós estamos tentando buscar um caminho alternativo que possa atender a necessidade do governo de viabilizar a capitalização da empresa, mas sem ter um aumento, uma oneração ao bolso do trabalhador. Esse é o ponto fundamental e crucial que vai nortear os passos dessa medida provisória.
Senador, o senhor falou que esse tema é um tema sensível e realmente é um tema que repercute muito na sociedade, afinal de contas estamos falando de energia, né? E muitas dúvidas surgem na população. Muitas perguntas têm chegado aqui à Rádio Senado de cidadãos que participaram de audiências públicas no Senado por meio do portal E-Cidadania, e eu separei três delas aqui que eu gostaria que o senhor respondesse. Por exemplo, a primeira vem lá de Mato Grosso, do Antônio Serra. Ele pergunta, quem vai pagar a conta do apagão do Amapá? Quem vai pagar é a população? A empresa privatizada vai pagar quando? Pergunta o Antônio Serra, de Mato Grosso.
Olha, é uma pergunta que realmente merece uma resposta apurada. E eu vou tentar fazê-lo. Essa situação do apagão do Amapá, as responsabilidades já estão sendo dirimidas. Ou seja, quem foi o responsável ou por negligência ou por mal estrutura da distribuição, da própria geração de energia, ou seja, estão elencando aqueles responsáveis. E, consequentemente, eles serão duramente penalizados de acordo com a lei. Essa apuração que a gente teve aqui, porque dentro do PSD, nós temos um senador que é lá do Amapá, e ele contou o drama que foi ficar quase 3 semanas sem energia elétrica. Não tinha nem água potável para beber. Dormiam no carro, porque não tinha condição de ficar sendo picado por mosquito nos aposentos que cada um teve. Além disso, o governo está, junto com a ANEEL, tentando evitar que isso possa acontecer de novo. Ou seja, os erros do passado não podem ocorrer para que essa situação venha a perdurar ou acontecer novamente. Porém, nós estamos diante de uma situação, e esse alerta tem que ser dado, de uma escassez hídrica. Os reservatórios não estão com seu volume a contento e há um clamor, uma necessidade que as pessoas possam racionar o uso de energia e de água, para evitar que ela possa vir a faltar num curto espaço de tempo. Essa é mais uma razão que nos faz questionar o momento oportuno da vinda dessa medida provisória. A gente entende que é um momento delicado, onde, se vier a medida provisória, seja lá qual for o resultado aqui do plenário, invariavelmente, essa consequência da falta de energia através de um apagão ou da falta de água poderá vir a ocorrer no território brasileiro. E isso vai realmente impactar nos desdobramentos políticos da atuação do Senado. Então, nós entendemos que o governo tem que se esforçar o máximo, se debruçar com seus técnicos para evitar esse mal maior, que vai, com certeza, prejudicar muito a sociedade brasileira se houver um apagão. Hospitais todos lotados, precisando de energia para funcionar os seus CTIs, os seus respiradores. Se porventura faltar energia, vai ser um verdadeiro caos, no caos que já se encontra o nosso país em função desse maldito coronavírus.
Senador, chegando mais uma pergunta aqui por meio do portal E-Cidadania, Wellington Soares, de Pernambuco, está preocupado com os empregados da Eletrobras. Ele pergunta como ficam os empregados da Eletrobras nessa questão da privatização. Isso é possível?
Então, a gente recebeu o sindicato o Sinergia, né? Eles são totalmente contrários a esse encaminhamento de privatização, mas eles são favoráveis à capitalização, desde que o governo o poder público não perca o controle acionário da empresa. Eu penso que esse é um caminho que a gente deve buscar, no sentido de fazer com que a empresa tenha mais recursos para investir, com isso, otimizar a geração e a distribuição de energia e baratear o custo para o trabalhador brasileiro, principalmente. Então, a gente tem essa preocupação e está aqui o radar ligado nesse sentido, para que não haja nenhum problema para aquele que dedicou a vida toda ao sistema Eletrobras.
A última pergunta vem do Rio Grande do Norte. O Getúlio Medeiros pergunta: se temos em abundância energias renováveis do tipo solar e eólica, por que vender a Eletrobras e insistir em termoelétricas?
Esse foi um dos focos do debate do nosso partido, do PSD, de nós darmos um capítulo todo especial para o aprimoramento do aumento da otimização da energia eólica e da energia solar. Vez que qualquer gringo que chega aqui no Brasil, vindo da Europa, dos Estados Unidos, se admira com o poder do nosso sol e a força dos nossos ventos. Então, isso é um presente de Deus ao Brasil.
Senador Nelson Tradi, muito obrigado pela sua gentileza em atender mais uma vez aqui o Conexão Senado. Vamos acompanhar, é um tema realmente muito sensível, demanda debates, são muitas dúvidas da população, dos empregados, da Eletrobras, enfim, muita coisa a ser debatida e a gente quer sempre trazer aqui a melhor informação para o ouvinte. Obrigado pela sua entrevista, senador.
Gesiel, só para colocar no seu radar,
sim,
dois outros governos tentaram esse caminho da privatização do sistema. O próprio governo Dilma tentou e o governo Temer. E no início do governo Bolsonaro foi enviado um projeto de lei nesse sentido. Está parado na Câmara dos Deputados. O que o colegiado aqui entende é que o projeto de lei ele é mais adequado para debater um assunto dessa natureza, porque ele permite você realizar audiências públicas em comissões, chamar setores envolvidos e promover realmente uma discussão bem apurada.
Ok, muito obrigado, senador. Um grande abraço, bom dia.
Eu que agradeço, abraço a você, a todos os ouvintes da Rádio Senado, em especial da FM Integração, da minha querida Bela Vista, que fica aí na divisa com o Paraguai. Um abraço a toda a população belavistense.